continue com Escala Brasileira.
A gente conversa com o Rafael Tomás hoje aqui no Escala Brasileira. Rafael, a gente estava falando aí de influências, depois falando um pouquinho dos álbuns e autores brasileiros, assim, eruditos, né? E eu sei também que você tem um trabalho de homenagem ao Dorival Caymmi, o violão de Dorival Caymmi. Eu acho interessante porque, assim, o Caymmi é muito... Claro, o Caymmi é uma entidade, né? O Caymmi é um cara praticamente uma escola musical no Brasil, né? Influenciou todo mundo. Foi um cara que, pô, com 25 anos, ele já tinha toda a obra dele já feita, né? E imagina. É uma coisa maluca, assim, permeou a história do século XX no Brasil. E aí eu tô falando isso porque, assim, a gente, quando pensa no Caymmi, pensa logo naquela voz dele, né? Naquela coisa de mar, de praia e tal. E uma vez eu tava ouvindo o João Bosco falar da influência do violão também. João Bosco que canta, mas João Bosco tem um violão, assim, muito pessoal, né? Assim, também uma batida, a mão direita toda especial e tudo. E ele falando que uma das maiores influências do violão para ele foi o Dorival Caymmi. Porque, principalmente aquela coisa da corda solta, da, do violão, aquela sonoridade. Por mais que não fosse uma técnica ali, né? Uma coisa muito rebuscada. Mas era um violão que acho que influenciou muita gente na música brasileira. Aí eu queria que você falasse sobre isso também, como é que foi essa experiência de trazer o Caymmi, mas com, assim, o violão do Caymmi, né? Eu imagino que tenha muito disso, assim.
O violão do Caymmi é, como você diz, o Caymmi é uma entidade, assim, e porque a impressão é que a música do Caymmi sempre existiu, assim, que é uma coisa folclórica, né, que já está cultivada durante séculos ali, e na verdade não é, é um trabalho muito... E eu acho que a grande sacada do Caymmi para mim é a síntese, como ele é capaz de sintetizar em uma frase, em uma melodia, em dois acordes, ele sintetiza ali um sentimento, uma ideia muito grande. Então, o violão do Caymmi para mim tem esse caráter de síntese. Quando eu fui... Esse álbum, né, Adentro, que eu gravei com o Guga Costa, Adentro, uma homenagem a Caymmi e seu violão, é realmente uma homenagem ao disco Caymmi e seu violão, de 1959, um disco lendário, assim, da música brasileira, e foi um convite do Guga. Eu e o Guga somos amigos há muito tempo, e ele falou, pô, Rafa, a gente nunca fez nada junto, eu tava pensando, eu gosto, o Guga é maior fã do Caymmi que eu conheço, ele conhece tudo, né, já gravou Caymmi outras vezes. E aí, só que o Guga é um tenor, ele tem uma voz aguda, ele não tem aquele vozeirão do Caymmi, ele tem um outro registro de voz. O Guga trabalha, né, tem uma voz muito mais pro agudo ali. E é curioso porque aí eu tive que mudar absolutamente tudo do violão do Caymmi, porque eram outras tonalidades, então eu tive que reaprender a música do Caymmi ali, num outro lugar, né, no violão. E isso foi super legal, porque eu fiz uma releitura, então eu tinha que fazer as alterações, mas eu queria manter as ideias originais, né? Então foi um processo muito legal, assim, a gente passou vários meses fazendo essa pesquisa, experimentando, eu tirei tudo ali, o original do Caymmi e tal. E é muito legal, porque o Caymmi, ele tem soluções geniais com uma simplicidade técnica absurda. Eu acho que a genialidade está justamente nesse ponto, né? De conseguir soluções muito criativas, muito efetivas, muito sonoras, sem ter que ficar fazendo malabarismos com instrumentos. Assim. Tocava, né, o Caymmi tocava um violão bastante simples do ponto de vista técnico, não do ponto de vista artístico, do ponto de vista técnico. Muito simples, acessível tecnicamente, mas que se encaixava com perfeição na música. Então a gente fez aí uma releitura das obras do Caymmi, né, desse momento ali do violão brasileiro. É, inclusive, esse disco do Caymmi é um dos primeiros discos de voz e violão no Brasil, que acaba depois se tornando uma formação, né, uma instrumentação assim, muito explorada, quase que uma assinatura, né, da música brasileira, canção brasileira, voz e violão é o básico ali, né? É o arroz com feijão, e o Caymmi ele faz assim, já começa com com luxo, né? Um violão realmente. E foi um disco que nós produzimos assim. É, eu e o Guga, nós produzimos quase que integralmente, nós dois. Eu fiz a mixagem e a masterização do disco, né? O Guga fez a produção executiva do disco todo, que contou com crowdfunding, assim. Foi uma coisa bem, um projeto bem interessante que a gente lançou agora em 2022.
Ah, legal, é bem recente, né? Vamos ouvir!
Quem Vem Pra Beira do Mar, que tem um interlúdio que eu compus, né? O Quem Vem Pra Beira do Mar, do Caymmi, é um pouco mais curtinha do que a gente fez. Essa tem um interlúdio instrumental que eu fiz muito inspirado no, na obra do Radamés Inátali.
Lara, lara, lareia, laia. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Pelo mar andei, nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar, ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Nunca mais quer voltar.
Escala Brasileira, hoje a gente conversou com Rafael Tomás, que é violonista, doutor em música, professor também. Eu queria terminar esse último bloco aqui falando justamente sobre isso, Rafael, sobre essa questão, mas essa outra vertente que vários músicos têm, não todos, mas vários têm, instrumentistas, enfim, que é também o ensino da música, né? O ensino, a transmissão de conhecimento, a criação de métodos, né? E como você passa isso para frente. Quem acompanha o teu Instagram, depois o pessoal pode entrar lá e te procurar no Instagram, você passa dicas periódicas, assim, não só dicas, mas você aborda conceitos de uma forma bem, bem didática, bem legal, assim, da música, né? Sobre teoria musical, sobre técnica também. Eu acho que hoje em dia o digital, né, e o mundo online proporcionou muito isso, né, pro artista, né? E a pandemia, sim, acho que acelerou isso também. Teve muita gente que começou a fazer material digital, né, para poder dar aula online, para poder criar curso, plataforma e tal. Aí isso faz muito parte do teu dia a dia com a música, assim, tanto a parte de tocar, de compor, né, quanto também do ensino e tal. Como é que é isso? Sim.
Ah, sem dúvida. Eu acredito que especialmente para quem trabalha no meio da música instrumental, que é um meio que tem um mercado menor, né, tem naturalmente um mercado menor, eu desconheço músicos, aliás, consigo contar em uma mão quantos músicos de música, né, que trabalham com música instrumental e que não dão aulas. No meu caso, as aulas elas não são compulsórias, eu não faço só porque eu preciso. Claro que eu preciso, né? Acaba sendo um complemento, um trabalho, né? Um complemento de renda, etc. Mas eu gosto muito de dar aulas, assim, eu sou apaixonado por aulas, gosto muito, tenho alunos que estão comigo há muitos anos, e, nossa, esses dias eu cheguei a contar, acho que eu já tive mais de 500 alunos, assim, uma coisa, já dei muitas aulas, e gosto muito. Eu tenho, em particular, ultimamente, eu tenho me dedicado bastante ao ensino de harmonia, né, que é uma das disciplinas dentro da música que, para quem não está habituado à linguagem aí mais técnica, a harmonia estuda basicamente o que acontece quando a gente mistura as notas.
boa definição, gostei.
O que acontece quando a gente mistura as notas? Porque quando a gente estuda uma nota, né, quando a gente toca uma nota isolada, a gente está falando de melodia, né, as notas isoladamente, em sequência. Quando a gente toca notas em conjunto, mesmo que sejam duas notas, né, a partir de duas notas, eu já começo a considerar que existem conceitos de harmonia ali envolvidos. Eu sou completamente apaixonado por harmonia e montei um curso online, tenho me dedicado ultimamente a produzir conteúdos nesse sentido. Sem dúvida a área que eu mais gosto de ensinar, assim, porque eu acredito que a harmonia, né, no estudo da música, é a principal ferramenta que o músico precisa ter, assim. Eu me lembro quando eu tinha, né, falei lá quando eu ouvi o Tony Horton, quando eu tinha 13, 14 anos lá. E o que mais me chamou a atenção e que me causa, assim, um impacto grande até hoje é a questão da harmonia, porque uma mesma melodia ela pode soar de milhares de formas diferentes, dependendo de como você trata o acompanhamento, né, o que vai vir junto com ela ali, os acordes, etc. Então, eu tenho desenvolvido isso, tenho feito esse trabalho, tenho um curso online, né, tenho dado aulas online também, e a pandemia, como você disse, a pandemia acelerou isso de uma maneira... Era uma coisa que já estava em curso, né? Curioso, já estava em curso.
Sim, já era uma coisa que já estava em andamento, né? Mas aí, de repente, a gente foi jogado num ambiente que a gente precisou acelerar tudo, né?
De repente, todos os shows foram cancelados, os alunos não vinham mais ter aula presencialmente, e a gente acabou, né, acelerando isso. Hoje, eu tenho 90% dos meus alunos online, né, era um cenário ao contrário. Antes eu tinha 90% dos meus alunos presenciais e agora nesse, né, com a pandemia, tudo isso, esse cenário se inverteu. E tem alunos do Brasil inteiro, alunos de fora do Brasil, assim, é bem divertido. Acabo conhecendo muita gente. E essa área, assim, é uma... Nossa, é uma delícia. E eu acabei, assim, academicamente, né, minha pesquisa acadêmica de doutorado foi nesse sentido, de entender o ensino do violão popular. Então acaba que é um... as coisas se uniram de uma maneira muito legal. E durante um tempo, quando eu estava no mestrado, também no doutorado, eu dei aulas na Unicamp, substituindo o professor Ulisses Rocha, e também foi uma experiência maravilhosa, assim, conhecer músicos fantásticos e poder ali contribuir um pouco para a formação deles também. Então, essa parte é realmente uma área que eu gosto muito, assim, a pesquisa. Eu tenho trabalhado muito com a pesquisa, as aulas, a produção musical, tanto no sentido de produzir os meus próprios trabalhos, mas também de gravar, produzir trabalhos de outros músicos também. Acredito que a maior parte dos músicos, pessoal que trabalha com música instrumental, acaba em algum momento da carreira se dividindo entre essas tarefas, e um pouco por necessidade, mas também muito por prazer. A gente encontra pessoas e sons maravilhosos aí no meio do caminho.
Para finalizar nosso papo, aí eu queria que você escolhesse autorais mesmo, trazer aí da tua... Pode ser de qualquer álbum que você quiser e tal.
A gente pode então pegar do álbum Invenções para Violão e Percussão, que é um álbum que eu tenho um carinho muito especial, que é um álbum completamente autoral, que eu gravei com 4 percussionistas, é o Roberto Amaral, Rafael Moreira, Rafael Toledo e o Alfredo Castro, Alfredão.
E são três Rafael e um
três,
Alfredo.
Três Rafael, Roberto e é isso aí. E tinha o Rafael gravando os vídeos ainda do disco.
Caramba!
Uma confusão danada. Quem quiser curtir, tem alguns vídeos desse disco no meu canal do YouTube. Desse disco, acho que a gente pode ouvir Veneno de Cobra.
Rafael Tomás, foi um prazer conversar contigo aqui no Escala Brasileira. É, eu acho que quem já te conhece e ouviu, adorou. Quem não te conhece, com certeza vai querer escutar mais, vai entrar no teu perfil lá no Instagram, vai buscar mais, pode ir atrás do teu curso de harmonia. Foi muito legal conversar contigo, você trazer um pouquinho mais aí sobre a questão do violão, do erudito, do popular, tua história, suas impressões aí com os grandes mestres da música brasileira. E é um prazer, tomara que a gente possa conversar futuramente, novos trabalhos, né, novas experiências. Valeu mesmo, foi muito bom falar contigo.
Obrigado, Pedro. Valeu, pessoal. Até mais.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.